Bom, agora a participação do consultor Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Guerzoni, a gente chega aí num período, não hoje, né, mas amanhã a gente está chegando num prazo importantíssimo no calendário eleitoral, que é o final das convenções, e aí a partir disso a gente já tem um desenho mais apurado do que vai ser a disputa eleitoral em todos os estados, enfim, nas eleições gerais desse ano, e dependendo, claro, do registro das candidaturas. E esse ano, essas eleições vão ter uma influência aí nos trabalhos do Congresso Nacional, como nos outros anos, né?
Ah, sim, isso não há nenhuma dúvida. A partir de agora, o Congresso praticamente vive em função das eleições, né? Nós ainda devemos ter diversas atividades ainda nesse final de semestre legislativo, né, que vai até o dia 17, mas inclusive com previsão regimental, a partir do segundo semestre, o Congresso funciona no chamado recesso branco, em que as duas casas vão ter sessões apenas extraordinárias naqueles momentos de convocação, né, dos chamados esforços concentrados, em que os parlamentares vêm duas ou três vezes nesse período e ficam aí durante dois ou três dias para votar aquelas matérias que têm que ser votadas, seja por questão de prazo, seja por algum tipo de necessidade. E fora isso, o Congresso Nacional praticamente não funciona, né? Nós já temos isso essa semana com a colaboração da Copa do Mundo e desse período do calendário eleitoral. O Congresso praticamente não deve funcionar nos seus plenários, e já temos um primeiro esboço de esforço concentrado, né, ainda que não estejamos já estritamente nesse período do chamado recesso branco na semana que vem. Uhum. Então, o processo eleitoral, na verdade, começou de verdade, ou seja, podemos dizer que concluídas as convenções amanhã, né, ainda temos algumas convenções, ainda há vários estados com questões pendentes a serem resolvidas, e há ainda uma questão nacional nas candidaturas nacionais, né, a ser resolvida, que é a montagem da chapa do PSDB, que PSDB, DEM e PPS, que estão coligados de um lado do espectro político, e a definição dessa chapa já tem uma polêmica grande nesses dias, e só amanhã provavelmente nós devemos ter também essa definição nacional. E concluídas as convenções, é aí que nós teremos realmente, do ponto de vista formal, como você comentou, as candidaturas definidas, né? E aí uma série de limitações, de restrições, começam a atingir a administração pública, a rádio e a TV, e a campanha eleitoral entra na sua plenitude, né? Só para citar, já concluídas as convenções amanhã, a partir do dia seguinte, né, a partir do dia 1º, por exemplo, nós temos o fim daquela propaganda partidária, né, que a gente está acostumado a assistir, principalmente os partidos buscam muitas vezes reforçar essa propaganda no ano eleitoral, aquelas pequenas inserções ou aqueles programas que normalmente ocorrem às quintas-feiras dos partidos políticos. A partir agora do dia 1º, essa programação cessa, né, fica proibida a propaganda partidária, que é preciso diferenciar da propaganda eleitoral, né? A propaganda partidária tem como objetivo a educação partidária, incentivar o partido. Ela não pode, em princípio, patrocinar candidaturas. Essa propaganda se encerra, assim como uma série de limitações aos veículos de rádio e TV a partir do dia 1º, para lidar com candidatos, né? Como há candidatos, eles têm que ter mais cuidado no tratamento diferenciado para algum candidato. Aquelas situações de que alguns candidatos às vezes têm um programa no rádio ou na TV, eles passam a não poder mais divulgar esses programas, para evitar esse tratamento diferenciado entre os candidatos. Uhum. E a partir de sábado, dia 3, que estaremos aí exatamente no período de 3 meses antes das eleições, né, as eleições ocorrem no primeiro domingo de outubro, nesse caso, esse ano, dia 3 de outubro. Então, a partir do dia 3 de julho, três meses antes, entram em vigor aí a grande parte das vedações que a lei eleitoral impõe à administração pública. Essas vedações, às vezes, se convenciona a pensar que elas são mais exageradas do que na verdade são. Elas têm uma série de pontos que mitigam as vedações, né? Por exemplo, se diz, não, é proibida a nomeação de servidores públicos. Não, realmente é proibida a nomeação, mas há exceções. Por exemplo, não é proibida a nomeação de cargos em comissão, não é proibida a nomeação de candidatos aprovados em concurso público desde que o concurso já tenha sido homologado antes dessa data. Uhum. Ou seja, na prática, a vedação que existe é da homologação de concursos públicos, né? Na prática, não é proibida a homologação, o concurso pode ser homologado nesse período, só que aqueles candidatos aprovados no concurso homologado a partir do dia 3 de julho não podem ser nomeados até a posse até as eleições, né? Uhum. Então, essa é a vedação. Aqueles concursos que já foram homologados, a lei eleitoral permite a nomeação desses candidatos aprovados. Há outras redações que, na verdade, são mais efetivas do que essa, que geram maiores alterações na administração pública, como, por exemplo, a proibição de transferência voluntária para estados e municípios, né? Normalmente a gente assiste, próximo a esse período, uma corrida a essas transferências, né? Tanto a União quanto os estados buscam agilizar os convênios nesse primeiro semestre para fazer todas aquelas transferências, já que a partir de sábado nós temos a proibição dessa transferência voluntária. E um outro ponto também que a gente vai perceber é a proibição da propaganda institucional governamental no rádio e na TV. Aquelas pequenas inserções em que o governo faz a sua propaganda institucional passa a ser proibido. Não está proibido, é claro, a propaganda das empresas do governo, do ponto de vista aquelas que fazem concorrência, né? Ou seja, a Petrobras pode continuar fazendo propaganda da sua gasolina, o Banco do Brasil pode continuar fazendo propaganda dos seus produtos.
Mas as propagandas institucionais da Petrobras que contenham o selo do governo federal, isso tem que ser retirado.
Exatamente. Essas propagandas que não têm como objetivo a venda de um produto em concorrência, elas Sim. têm que ser retiradas, assim como as propagandas da administração direta, das autarquias, propagandas dos ministérios, elas não podem mais ser veiculadas a partir de sábado, já que nós temos o início do processo eleitoral e praticamente o início da campanha, né, que se inicia já agora na terça-feira.
Agora, as campanhas de utilidade pública, essas estão permitidas, né?
Sim, por exemplo, uma campanha de vacinação exatamente. É possível, não há impedimento. Uhum. Né? Agora, a justiça eleitoral, ela tem que ser acionada e autorizar essa campanha. Uhum. A legislação prevê que, caso haja necessidade de campanhas de saúde pública, por calamidade pública, qualquer caso desse, o Poder Executivo deve acionar a Justiça Eleitoral e pedir uma autorização para a veiculação dessas campanhas, né? Assim como, por exemplo, a convocação de redes de rádio e TV. Né? Essas redes em que o presidente anuncia ou dá os seus votos de felicitações ou anuncia questões ao país, estão também proibidas a partir da terça-feira, da quinta-feira, do sábado, né, já nesse período de três meses antes das eleições, já que estamos entrando agora no período eleitoral propriamente dito, né, registrados os candidatos, que deve ocorrer até segunda-feira. Aí começa a campanha eleitoral. Podemos ter comícios, podemos ter som, propaganda nos jornais, ainda não a propaganda gratuita no rádio e TV, que só se inicia nos 45 dias antes das eleições, só no dia 17 de agosto, mas a propaganda eleitoral, salvo a do rádio e TV, já começa a partir da semana que vem. Nós já podemos assistir à realização de comícios, de anúncios em jornais dos diversos candidatos. Esse ano a campanha acabou se antecipando muito, né? A impressão que a gente tem é que a campanha já começou há algum tempo, mas na verdade só a semana que vem que começa de fato a campanha eleitoral.
Na verdade, desde o ano passado a gente já comentava da antecipação informal da campanha.
No
segundo semestre de 2009 isso já se via pelos discursos, pela forma, pela relação governo e oposição, né?
Na verdade é impossível você separar as duas coisas, né? A política é uma coisa só e a política se faz com eleições. Uhum. Então toda ação política é, de alguma forma, uma ação eleitoral. Mas pela dimensão da eleição deste ano, né, que é uma eleição bastante grande, pelas peculiaridades da eleição, nós tivemos, de fato, uma antecipação um pouco mais intensa, talvez, do debate eleitoral propriamente dito esse ano. Uhum. Agora, a definição, por exemplo, de candidaturas, praticamente desde que as eleições se realizam, a definição de candidatura para as eleições seguintes já começa quase imediatamente, ainda que de forma um pouco dissimulada, né? Isso ocorre em toda a democracia do mundo. É impossível separar de forma estanque a política da eleição.
Tá certo. Gilberto Garzoni, obrigado pela sua participação. Até amanhã. Bom dia.
Até amanhã. Bom dia.